começa agora, por volta do meio-dia, projeto de extensão da Faculdade de Comunicação da UFRGS, na Rádio da Universidade. Realização dos alunos de jornalismo. Coordenação da professora Sandra de Deus.
No programa de hoje, apresentaremos a história da maior festa de premiação do cinema norte-americano. Em suas 74 edições, o Oscar premiou os expoentes da sétima arte, incentivando o desenvolvimento da indústria cinematográfica. Foram muitas as emoções vividas nessa premiação, desde a satisfação, beirando o frenesi, pelo recebimento da estatueta, até a raiva pelas injustiças cometidas. Ah, e é claro, as famosas gafes.
O cinema ainda era um jovem de 32 anos quando foi fundada a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, em 19 de março de 1927. No dia 4 de maio, a Academia tornou-se uma entidade legal, sem fins lucrativos. A proposta partiu de Louis B. Mayer, presidente da então poderosa Metro-Goldwyn-Mayer. O objetivo era incentivar a produção de obras de qualidade técnica e artística. Tratava-se de uma ideia antiga e que há muito fazia parte das discussões e dos sonhos daqueles que circulavam nos estúdios em Los Angeles. Mais pela vaidade das estrelas e dos chefões de Hollywood e menos pelo fator sociológico que o prêmio poderia ter na história do cinema. Seria impossível imaginar na época que o prêmio se tornaria o mais importante do mundo.
O primeiro presidente da academia foi Douglas Fairbanks e a entidade não tinha sede própria, tanto que ocuparam diversos escritórios alugados até que em dezembro de 75 foi inaugurada sua sede de 7 andares em Beverly Hills. O atual presidente é Robert Rame, nomeado em 1997. São os membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood que votam para a premiação. Eles são escolhidos através de um convite da junta diretora e só recebem tais convites aqueles que se destacaram nessa arte. Existem vários critérios para a admissão dos membros, entre eles, uma indicação aos prêmios da academia, méritos especiais ou uma contribuição especial ao mundo do cinema.
A primeira festa de premiação aconteceu no dia 16 de maio de 1929, mas os primeiros ganhadores já haviam sido anunciados em fevereiro. A entrega dos prêmios aconteceu num jantar realizado no Salão Blossom, do Hotel Roosevelt de Los Angeles. Naquele ano foram premiadas as categorias de melhor filme, diretor, ator e atriz, fotografia, direção de arte e história. O ator Douglas Fairbanks, presidente da academia na época, não levou mais do que 5 minutos para anunciar os vencedores.
Durante os 4 primeiros anos da cerimônia, a estatueta não tinha nome. Era apenas chamada The Academy Awards of Merit, na verdade o título oficial até hoje. O nome Oscar surgiu em 1931 e já na entrega dos prêmios, em 1932, foi utilizado informalmente. Há pelo menos 3 histórias sobre esse batismo. A mais conhecida e divulgada é aquela em que a bibliotecária na época, futura diretora executiva da academia, Margaret Herrick, em seu primeiro dia de trabalho, olhou para a estatueta e disse: "Ele se parece com meu tio Oscar." Sidney Skolsky, um influente crítico de cinema em Hollywood, teria ouvido a frase e publicado.
Já a atriz Bette Davis, durante muitos anos afirmou que ela era a madrinha do Oscar, por ter dito que a estátua se parecia com as costas de seu então marido, Harmon Oscar Nelson. Outra possibilidade é que o próprio Sidney Skolsky teria sugerido o nome à Academia, com a intenção de humanizar o prêmio. Assim, recordou-se dos espetáculos de vaudeville, em que os comediantes sempre brincavam com os regentes de orquestra, dizendo: "Você tem um charuto, Oscar?" Consta que a primeira vez em que Skolsky se referiu ao prêmio com este nome foi após a cerimônia de 1934, sexta edição do evento, quando escreveu em sua coluna num jornal: "Katharine Hepburn recebeu o Oscar por sua atuação como Eve Lovelace em Manhã de Glória, Morning Glory." A Academia não usou o nome oficialmente até 1939.
Mas como surgiu a estatueta? Diz a lenda que o troféu foi esboçado por Cedric Gibbons, diretor de arte da MGM, Metro-Goldwyn-Mayer, na toalha da boate Brown Derby em Los Angeles. Mas ganhou forma mesmo nas mãos do escultor George Stanley. A imagem mostra um homem forte, uma espécie de guerreiro, segurando uma longa espada sobre um rolo de filme. O interessante é que o próprio Gibbons, que desenhou a estatueta, foi indicado 40 vezes para o prêmio e recebeu 11 em toda a sua carreira. Os vencedores assumem o compromisso de nunca vendê-los, a não ser para a própria academia e pelo preço simbólico de $10. Mesmo assim, num leilão em 1993, o Oscar que Vivien Leigh ganhou em 1940 por E o Vento Levou foi arrematado por $562 mil.
Com 34 centímetros de altura, a escultura é composta de 92,5% de estanho, 7,5% de cobre e folheado em platina e ouro de 14 quilates, pesando 3,850 gramas. O custo da fabricação de cada uma é de $150. Durante a Segunda Guerra, sua estrutura básica passou a ser de gesso para economizar metal. A partir de 1949, a Academia decidiu numerar os Oscars para se evitar falsificações. O primeiro número, escolhido aleatoriamente, foi o 501. Até 1998, a Academia havia distribuído 2.287 estatuetas. Prezado ouvinte, hoje o Por Volta do Meio-Dia conta um pouco da história do Oscar, suas injustiças, glórias e gafes, e lembra dos filmes que receberam as estatuetas e os que foram injustiçados. O primeiro premiado de melhor filme foi Asas, de William Wellman. Naqueles anos pioneiros, as regras eram outras e podia-se concorrer na mesma categoria com mais de um filme. Janet Gaynor, por exemplo, foi considerada a melhor atriz pelos filmes Aurora, Sétimo Céu e Anjo das Ruas. O prêmio de melhor ator foi para Emil Jannings, por A Última Ordem e Tentação da Carne. O prêmio especial foi para Charles Chaplin, pela contribuição artística de O Circo.
Mas foi no Oscar de 1932 que começaram as gafes e confusões do prêmio, e foram esses imprevistos que sempre deram um molho necessário a uma festa que, por ter se tornado muito longa, raramente consegue evitar a monotonia. Nesse ano de 32, houve o primeiro dos dois empates da história do Oscar, e foi na categoria de melhor ator: Friedrich March por O Médico e o Monstro e Wallace Beery por O Campeão dividiram o prêmio. Como o resultado era desconhecido, a Academia teve que providenciar um troféu a mais às pressas.
Em 1933, o comediante Will Rogers também conseguiu fazer o Oscar um prêmio mais interessante para o público. Foram duas das gafas mais memoráveis. primeiro provocou o constrangimento na hora de anunciar a atriz vencedora da noite, chamando May Robson e Diana Wynert simultaneamente. Na dúvida, nenhuma delas tomou a iniciativa de se levantar. Melhor assim, já que imediatamente Roger se desculpou e disse que a vencedora de fato era Katharine Hepburn, por Manhã de Glória.
No mesmo ano, ao final da festa, Rogers iria entregar o prêmio de melhor direção. Ele apenas bateu os olhos na ficha e em seguida disse, olhando para o suposto vencedor: "Venha buscá-lo, Frank." Frank Capra, que concorria por Dama por um Dia, pulou da sua cadeira e andou até o palco. No meio do caminho, Rogers se corrigiu e anunciou que o vencedor era Frank Lloyd, por Cavalgada. Em sua autobiografia, The Name Above the Title, O Nome Acima do Título, Capra descreveu aquele momento: "A mais longa, triste e difícil caminhada da minha vida."
Provável que possa parecer, a Academia registra pelo menos um caso histórico de roubo. O episódio, ocorrido em 1937, só ganha ares de comicidade porque se deu justamente durante a cerimônia e na frente de todo mundo. Alice Brett foi anunciada vencedora na categoria de atriz coadjuvante pelo filme Na Velha Chicago. Brad não compareceu à festa e tampouco mandou um representante, mas eis que um desconhecido se dirigiu ao palco, recebeu o prêmio, agradeceu e foi embora livre e desimpedido para nunca mais aparecer. A Academia só tomou alguma providência 10 dias depois, enviando à atriz um novo Oscar.
Mas nem só de gafes vive o Oscar. Em 1939, o filme E o Vento Levou foi o grande vencedor da noite, dando inclusive o prêmio de melhor atriz para a estreante Vivian Leigh. Leigh foi a primeira inglesa a receber um Oscar. Assediada à exaustão pela imprensa, a atriz não conseguiu sequer jantar durante o banquete oferecido após a premiação. Pelo mesmo filme, outro fato inédito marcou a festa. Pela primeira vez, uma atriz negra não só comparecia à cerimônia, como também ganhava um Oscar. Tratava-se de Hattie McDaniel, que levou o prêmio de melhor atriz coadjuvante.
Outro momento admirável na edição do Oscar de 1939 foi o prêmio especial concedido pela Academia a Walt Disney por sua inesquecível criação Branca de Neve e os Sete Anões. O maior mestre da animação de todos os tempos foi recebido pela pequena Shirley Temple, que lhe entregou a tradicional estatueta e mais 7 réplicas em miniatura representando os anões do desenho. Disney tentava conter a emoção ao ouvir a garota. "Não são bonitos e brilhantes, senhor Disney?" Ele respondeu: "Sim, estou tão orgulhoso que vou chorar." Shirley Temple, então com 10 anos, pediu graciosamente: "Não faça isso." Os convidados aplaudiram de pé.
Muitos dizem que a vitória de James Stewart em 1941 pelo filme Núpcias de Escândalo era uma forma de a Academia compensar o ator pela injustiça no ano anterior, quando concorria por A Mulher Faz o Homem. O fato é que algum tempo mais tarde constatou-se que a estatueta de Stewart havia desaparecido, e ele mesmo revelaria anos depois que seu Oscar estava guardado numa caixa de vidro na loja de ferragens do pai. Mas o mais injustiçado concorrente da noite foi o filme Cidadão Kane, de Orson Welles, como a história veio mostrar mais tarde. Foi na cerimônia de 1941 também que passaram-se a utilizar os envelopes lacrados, garantindo o sigilo dos resultados e o suspense na premiação. No ano anterior, o jornal Los Angeles Times havia publicado, horas antes, a lista completa dos vencedores.
Desentendimentos entre candidatos sempre alimentaram o folclore da festa. Nessa edição de 1941, por exemplo, concorriam as irmãs Olivia de Havilland, Porta de Ouro, e Joan Fontaine, pelo filme Suspeita. Como na vida real elas não se falavam, esperava-se um atrito caso qualquer uma delas ganhasse o prêmio. Fontaine ganhou, mas Olivia manteve a calma, fez bem. Em outras disputas, ela conseguiria dois prêmios, um em 1946, por Só Resta Uma Lágrima, e outro em 1949, pelo filme Tarde Demais. Já na edição de 1942, a vencedora do prêmio de melhor atriz, Greer Garson, discursou por mais de uma hora.
É, e o astro Humphrey Bogart também foi um dos que entraram para a história do Oscar por suas gafes. Em 1943, ele era uma das estrelas da noite concorrendo por seu papel em Casablanca. O ator acreditava tanto na sua vitória que parece ter ficado surdo. Mesmo tendo sido anunciado o nome do vencedor, Bogart levantou-se para receber o prêmio. Ao constatar que todos aplaudiam a chegada de Paul Lucas ao palco, que recebia o Oscar por Horas de Tormenta, Boogie usou do seu charme e classe para disfarçar. Era o único a aplaudir o amigo de pé.
Entre 1945 e 1961, Alfred Hitchcock e Billy Wilder disputaram o Oscar de direção em 4 edições do evento. Wilder ganhou 2 e Hitchcock nenhuma. Em 1945, Billy Wilder ganhou o prêmio de melhor diretor por Farrapo Humano. Barry Fitzgerald, o ganhador em 1945 como ator coadjuvante no filme O Bom Pastor, teve pouco tempo para exibir seu prêmio. Conhecido adepto do golfe, o ator estava praticando dentro da sala da sua casa quando uma tacada mais forte acertou em cheio seu Oscar, arrancando a cabeça da estatueta. Era o segundo ano em que a Academia premiava os coadjuvantes com um Oscar. Até 1944, a categoria recebia apenas uma placa.
Foi em 1948 que a Academia passou a premiar os filmes de língua estrangeira. Naquele ano, o ganhador foi o francês Monsieur Vicente, O Capelão das Galeras, de Maurice Cloche. Em 49, o Oscar de melhor filme estrangeiro foi para Ladrões de Bicicleta, de Vittorio De Sica. Em 1951, Akira Kurosawa recebeu o mesmo prêmio por Rashomon.
Na edição de 51, a atriz Shelley Winters foi a protagonista de outro acontecimento divertido do Oscar. Ronald Coleman mal acabara de dizer "And the winner is..." E antes mesmo de abrir o envelope, ela levantou-se da sua cadeira para dirigir-se ao palco. O ator italiano Vittorio Gassman, com quem ela foi casada de 1952 a 1954, a puxou rapidamente e os dois foram ao chão. A ridícula cena poderia ter sido um vexame completo nessa noite de premiação. Quando Shelley estava certa de que ganharia por Um Lugar ao Sol, a vencedora foi Vivian Leigh, em Uma Rua Chamada Pecado.
As décadas de 40 e 50 em Hollywood ficaram marcadas pela chamada época da caça às bruxas. Havia em todos os estúdios a famosa Blacklist, lista negra, em que atores, diretores e escritores eram acusados de envolvimento com o Partido Comunista. Muitos recorreram ao uso de pseudônimos para continuar trabalhando. Robert Rich, ganhador do Oscar de Melhor Roteiro em 1957 por Arenas Sangrentas, é um dos casos mais famosos. Quem recebeu a estatueta no lugar de Rich foi o roteirista Jesse Lasky Jr. Mais tarde, no entanto, descobriu-se que Robert Rich não existia. Este era o pseudônimo de Dalton Drumbo, famoso jornalista que se tornou roteirista de cinema e fazia parte do Hollywood 10, a lista dos 10 mais subversivos.
Por volta do meio-dia de hoje, fala um pouco sobre a maior premiação do cinema norte-americano, pontuando as gafes, injustiças e glórias da história desse evento. E foram as gafes e a desorganização que marcaram a cerimônia na fatídica noite de 6 de abril de 1959. Primeiro, David Niven tropeçou e quase foi ao chão quando corria ao palco para receber o Oscar de melhor ator por Vidas Separadas. O discurso "Excuse me, I'm loaded." Loaded, que quer dizer carregado, também é uma gíria para de cara cheia. Niven era conhecido por seus pileques de whisky escocês. Depois, a nada sutil, a atriz inglesa Wendy Hiller Vencedora na categoria coadjuvante pelo mesmo Vidas Separadas, foram 7 indicações ao todo desse filme. Esbravejou: ao diabo com a honraria, só espero que esse prêmio signifique dinheiro.
Por fim, o mestre de cerimônias Jerry Lewis suou o smoking para entreter a plateia depois de todos os prêmios entregues. Os relógios marcavam 21h40, mas o horário deveria ser preenchido até as 22h. Lewis improvisou, chamando Mitzi Gaynor para acompanhá-lo no número There's No Business Like Show Business e levou ao palco 70 celebridades, entre elas Cary Grant, Ingrid Bergman, Sophia Loren, Laurence Olivier e Bette Davis. A música foi cantada 4 vezes e Lewis roubou a batuta do maestro Lionel Newman para reger a orquestra. Finalmente, a NBC encerrou a festa, faltando ainda 10 minutos. A emissora exibiu nesse meio tempo, pasmem, um documentário sobre armas.
Em 1963, o Brasil concorria pela primeira vez ao Oscar com o Pagador de Promessas de Anselmo Duarte. Era cotado como um dos favoritos, já que no ano anterior, esse mesmo filme havia levado a inédita Palma de Ouro no consagrado Festival de Cannes. Mas o Pagador de Promessas perdeu para o francês Sempre aos Domingos. Era aqui, no entanto, o começo de tudo. O Brasil ainda concorreu mais 3 vezes, mas nunca foi vencedor. Na década de 90, o país voltou a ser indicado com Quatrilho, de Fábio Barreto, O Que É Isso, Companheiro, em 1997, de Bruno Barreto, e com o vencedor do Urso de Ouro em Berlim, o filme Central do Brasil, de Walter Salles, que também deu a Fernanda Montenegro uma indicação ao prêmio de melhor atriz.
Na cerimônia de 1964, Rita Hayworth estava tão nervosa que errou o nome de Tony Richardson das Aventuras de Tom Jones ao anunciar o prêmio de melhor diretor. Já em 69, Katharine Hepburn por O Leão no Inverno e Barbara Streisand por Funny Girl empataram na categoria de melhor atriz. É o único registro de empate nessa categoria. George C. Scott por Patton se recusou a receber o Oscar em 71 por não concordar com o caráter competitivo imposto pela academia. Em 1961, ele já havia pedido que retirassem seu nome da lista de indicados.
Um dos momentos mais aguardados e que causou comoção na entrega dos prêmios em 1972 foi a presença de Charles Chaplin para receber um Oscar especial pelo conjunto da obra. Palavras são tão fúteis, tão frágeis. Gostaria apenas de dizer obrigado pela honra do convite, discursou o ator e diretor. Chaplin, um dos que mais lutou contra a chegada do som ao cinema, voltava aos Estados Unidos depois de 20 anos. Ele havia sido expulso do país por causa de sua suposta simpatia pelos ideais comunistas. Nos bastidores, Chaplin declarou a um repórter: fiquei muito honrado, mas devo admitir que comecei a fazer cinema por dinheiro. A arte veio depois, naturalmente. Nada posso fazer se as pessoas se decepcionam com essa afirmação. É a pura verdade.
Na entrega das estatuetas em 1973, novamente um astro decidiu esnobar o prêmio. Marlon Brando, ganhador do Oscar como melhor ator em O Poderoso Chefão, mandou em seu lugar a índia Sachin Little Feather. Ela fez o discurso explicando que o ator se recusava a receber o prêmio por ser contrário ao tratamento dado por Hollywood ao povo indígena. Mais tarde, a imprensa descobriu que aquela jovem não era uma índia, mas sim uma atriz amadora chamada Maria Cruz, que em 1970 ganhou um conhecido concurso de Miss, o Miss American Vampire. Acompanhando o Oscar pela TV desde 1973, o Brasil pôde presenciar a maior surpresa da história da premiação, que ocorreu em 1974. David Niven anunciava a entrada de Elizabeth Taylor quando o homem nu atravessou o palco. Era o auge do streaking, um modismo que consistia em passar sem roupas por um lugar como forma de protesto, para chocar ou apenas se divertir. Refeito do susto, Niven recorreu ao humor britânico. O pobre homem só conseguiu chamar atenção e fazer rir, mostrando suas deficiências, disse. Liz Taylor entrou no palco ofegante e completou: Depois disso, é meio difícil fazer algo melhor.
O diretor Steven Spielberg teve um súbito de presunção na cerimônia de 1976, quando apostava todas as fichas em Tubarão. A certeza de que ganharia o Oscar de melhor filme do ano era tão grande que ele autorizou uma equipe de filmagens para registrar sua reação no momento em que chamassem seu nome. Assim que Milos Forman foi anunciado vencedor por Um Estranho no Ninho, Spielberg não conseguiu esconder a decepção. Colocou as mãos na cabeça e disse: "Não acredito." Mas a atrapalhada maior foi por parte do comediante Marty Feldman. Ao entregar o prêmio de melhor curta-metragem em 1977, deixou cair a estatueta, que se partiu em vários pedaços.
A noite de 3 de abril de 1978 registrou uma ausência importante entre os indicados. O decidido Woody Allen não compareceu à festa, alegando compromisso inadiável em Nova York. Naquela noite, ele estaria tocando clarinete com sua banda de jazz, os Ragtime Rascals, no Michael's Pub em Manhattan. Eu sei que isso soa terrível, mas ganhar um Oscar não significa nada para mim. Quando você vê quem ganha e quem não ganha, pode perceber a falta de sentido do Oscar, disse. Allen acabou levando o Oscar de melhor diretor do ano por Noivo Neurótico, Noiva Nervosa.
Em 1980, um susto de novo roubo. O Oscar de curta de animação foi para o húngaro Ferenc Kofus. Ninguém sabia quem ele era, e na hora do prêmio, um homem apareceu, discursou, posou para fotos e desapareceu com a estatueta. Um amigo do verdadeiro Kofus fez a denúncia pouco tempo depois, dizendo tratar-se de um impostor. A polícia já estava sendo chamada quando se descobriu que o homem era István Dosszay, o diretor da companhia Húngaro Filme.
A expressão "The winner is", o vencedor é, em português, foi substituída por "The Oscar goes to", ou seja, o Oscar vai para, em 1989, para que não parecesse que os demais eram perdedores. Naquele ano, duas pessoas se esqueceram da nova regra, Bruce Willis e Cher. Quem também cometeu uma gafe, contrariando as regras do cerimonial acadêmico, foi o diretor de arte Stuart Craig, vencedor por Ligações Perigosas. Terminado seu discurso, Craig voltou para seu lugar na plateia, quando na verdade deveria se dirigir aos bastidores.
Mas foi em 1999 que a grande atração foi Jack Palance, que comemorou a vitória como melhor ator coadjuvante, fazendo o filme Amigos Sempre Amigos. Ele fez flexões apoiado em um só braço, mas isso aos 72 anos, para mostrar que ainda estava em forma. Já mais recentemente, outro mico da cerimônia do Oscar foi em 1997. Horas antes da cerimônia, à porta do Shrine Auditorium, cerca de 50 integrantes de uma tal Aliança do Puro Amor exibiram faixas com as frases "Nenhum Oscar para um pornógrafo" e "Pornô é poluição". Assim que surgiu o diretor Milos Forman, que concorria pelo filme O Povo contra Larry Flint. A polícia agiu e os manifestantes tiveram de deixar o local momentos antes que o verdadeiro Larry Flint aparecesse para participar da festa. Mas o pior da noite ficou para a exibição de gosto duvidoso do comediante Jim Carrey. Fazendo lembrar uma das piadas em Ace Ventura, Jim mostrou o traseiro para o público, movimentando as nádegas com as mãos, e fez ali mesmo a dublagem.
Este ano, a cerimônia premiou o filme Uma Mente Brilhante e foram muitas as homenagens e reconhecimentos para os atores negros. Mas é importante perceber que só a história pode dizer as injustiças e gafes cometidas durante esse mega evento. Alguns dados nos fazem refletir a respeito dessas questões. Orson Welles, Alfred Hitchcock e Charlie Chaplin têm muito mais em comum do que a genialidade. Todos foram praticamente ignorados pela academia. Chaplin ainda recebeu um Oscar especial em 1972, mas Welles e Hitch jamais tiveram o prazer de sentir nas mãos uma estatueta de melhor direção.
As grandes divas da época de ouro do cinema também nunca foram premiadas com estatueta. Entre estas está Marilyn Monroe, Greta Garbo, Marlene Dietrich e Rita Hayworth. Nem mesmo os galãs dessa época, John Barrymore, Tyrone Power e Errol Flynn, tiveram a estatueta. Paul Newman demorou para receber o Oscar, que aconteceu em 1986 pelo prêmio honorífico, e um outro em 1987 por sua interpretação em A Cor do Dinheiro.
Outras curiosidades também destacam-se na história do prêmio. Nos últimos 20 anos, por exemplo, os britânicos levaram 26 das 6 indicações ao Oscar de Melhor Ator. Uma predileção que tem limites, já que em 1984 havia 4 ingleses e um americano na disputa, mas ganhou o californiano Robert Duvall, por A Força do Carinho.
Este programa foi uma produção dos alunos Carolina Beal, Cristiano Vieira e Edward Williams, com apresentação de Cristiano Vieira e Carolina Beal, técnica de João Carlos Aguiar, sob orientação da professora Sandra de Deus. Nós voltaremos na próxima sexta-feira.
Até lá!